From the conference center at Temple Square, diretamente do centro de conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a sessão da tarde do domingo da 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. O Presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, como devem saber, o nosso querido amigo e colega, o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, faleceu em paz esta tarde, ao meio-dia 15, no hospital, ao lado da sua esposa e outros membros da sua família e do Presidente Russell M. Nelson. Nós sentimos a sua falta. A sua sabedoria e bondade abençoou as nossas vidas por muitos anos. Expressamos o nosso amor à sua doce esposa, Mary, e estendemos as nossas sentidas condolências à sua família. Informações sobre o funeral do Elder Hales serão publicadas mais tarde. Irmãos e irmãs, ao iniciar esta sessão da conferência, expressamos a nossa gratidão pelo Presidente Thomas S. Monson, sobre cuja liderança nos reunimos aqui hoje, que se encontra em casa. Estendemos a música para esta sessão, será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a direção de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Goodliffe e Linda Margot ao órgão. O coro iniciará esta sessão entoando "Ó Vem Supremo Rei", a oração invocatória será oferecida pelo Elder Joseph W. C. Tati, dos 70. Logo após, o coro entoará o hino "Neste Mundo".
Thank you.
nosso amado Pai Celestial. Ao dar início à sessão de conclusão desta conferência semestral, agradecemos-vos pelo espírito que sentimos e nas mensagens que recebemos. Estamos-vos gratos pelo Evangelho restaurado do vosso Filho e por um profeta vivo, o Presidente Thomas S. Monson, e pelos apóstolos que nós apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Que as vossas bênçãos estejam sobre eles e as suas famílias, que possam sentir do vosso amor, experiência e sentir o vosso poder de cura e conforto de acordo com as suas necessidades. Unidos os nossos corações, estendem-se à irmã Mary Hales e à sua família neste momento. Estamos aqui reunidos e por todas as partes do mundo para aprender a vossa palavra. E oramos agora para que os nossos corações e mentes estejam abertos, que possamos ouvir, ponderar e compreender e fazer a vossa vontade em todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, vosso Filho. Amém.
Oh, will now be pleased to hear from Elder M. Russell Ballard of the Quorum of the Twelve Apostles. He will be followed by Brother Tad R. Collister, who serves as Sunday School General President. Elder Shoni L. Koch of the 70 will then address us. He will be followed by Elder Stanley G. Ellis, who was released yesterday from serving as a General Authority 70.
Há 170 anos atrás, Brigham Young olhou para o Vale de Salt Lake pela primeira vez e declarou: este é o lugar certo. Ele conhecia o local porque o Senhor já lhe tinha revelado. Em 1869, mais de 70 mil santos fizeram uma viagem parecida. Apesar das muitas diferenças de idioma, cultura e nacionalidade, todos partilhavam o testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, e tinham o desejo de construir Sião, um lugar de paz, felicidade e beleza na preparação para a segunda vinda do Salvador. Entre os primeiros santos que chegaram a Utah estava Jane Manning James, filha de um escravo liberto, uma convertida à igreja restaurada. Ela era uma discípula extraordinária e enfrentou grandes desafios. A irmã James permaneceu uma fiel santa dos últimos dias, até à sua morte em 1908, com a idade de 87 anos. Ela escreveu: eu quero dizer aqui que a minha fé no Evangelho de Jesus Cristo, como é ensinada na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é tão forte hoje, ou possivelmente ainda mais forte, do que no dia em que fui batizada. Eu pago o meu dízimo e as minhas ofertas, guardo a palavra de sabedoria, vou para a cama cedo e levanto-me cedo, e tento, apesar da minha fraqueza física, ser um bom exemplo para todos. A irmã James, como muitos membros da Igreja, não somente construiu Sião com sangue, suor e lágrimas, mas também procurou as bênçãos do Senhor, vivendo os princípios do Evangelho o melhor que podia e permanecendo fiel à sua fé em Jesus Cristo, o grande curador, para todos os que o buscam sinceramente. Os primeiros santos não eram perfeitos, mas construíram um alicerce no qual estamos a edificar famílias e uma sociedade que ama e guarda convênios, que aparece em várias notícias em todo o mundo devido ao seu comprometimento com Jesus Cristo e o seu empenho voluntário em ajudar os que estão perto ou longe. Presidente Eyring, eu quero deixar aqui minha apreciação para as pessoas que serviram no Texas e que fizeram um excelente trabalho. Tenho uma firme convicção de que, se perdermos os laços com aqueles que já partiram antes de nós, incluindo os nossos pioneiros, antepassados e mães, perderemos um precioso tesouro. No passado falei sobre a fé a cada passo e vou continuar a falar sobre isso no futuro, porque sei que as novas gerações precisam ter o mesmo tipo de fé do que os primeiros santos que estiveram no Senhor Jesus Cristo e no seu Evangelho restaurado. Os meus próprios antepassados estão entre esses pioneiros fiéis que puxaram carrinhos de mão, conduziram carroças e foram a pé para Utah. Assim como a irmã Jane Manning James, eles exerceram uma grande fé a cada passo que deram na sua própria viagem. Os seus diários descrevem dificuldades, fome e doença, mas também contêm testemunhos da sua fé em Deus e no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Possuíam poucos bens materiais, mas tinham bênçãos em abundância, provenientes da fraternidade e da irmandade que encontraram na Igreja de Jesus Cristo. Quando podiam, fortaleciam os oprimidos e abençoavam os doentes, servindo uns aos outros com o sacerdócio de Deus. As irmãs em Cache Valley, Utah, ministravam aos santos no espírito da Sociedade de Socorro de Trabalhar, em união para ajudar os necessitados. A minha bisavó, Margaret McNeil Ballard, serviu ao lado do seu marido Henry, enquanto ele era o bispo da ala 2 da cidade de Logan, por 40 anos. A Margaret foi a presidente da Sociedade de Socorro por 30 desses anos. Ela acolheu na sua casa os pobres, os doentes, as viúvas e os órfãos no seu lar e até vestiu os mortos com as roupas limpas do templo. Embora seja adequado e importante lembrar da histórica viagem pioneira dos Mormons no século XIX, precisamos de lembrar que a viagem pela vida continua para cada um de nós, ao trilharmos o nosso próprio caminho, com fé a cada passo. Os novos convertidos não se reúnem mais em colónias pioneiras no oeste dos Estados Unidos. Em vez disso, reúnem-se em congregações locais, onde os santos adoram o Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Com mais de 30 mil congregações estabelecidas no mundo inteiro, todos estão reunidos no seu próprio Sião. Como diz a Escritura, pois isto é Sião, os puros de coração. Ao caminhar pela estrada da vida, somos testados para ver se procuramos fazer todas as coisas que o Senhor ordenou. Muitos de nós estamos em viagens incríveis de descobertas, sendo levados à realização pessoal e à iluminação espiritual. Alguns de nós, porém, estão num caminho que conduz à tristeza, ao pecado, à angústia e ao desespero. Neste contexto, perguntei a vocês mesmos, qual é o vosso destino final? Onde é que os vossos passos os estão a levar? A vossa viagem está a levá-los para aquela multiplicidade de bênçãos que o Salvador prometeu. A viagem de regresso ao Pai Celestial é a mais importante das nossas vidas e continua cada dia, cada semana, cada mês e cada ano, à medida que aumentemos a nossa fé nele e no seu amado Filho, Jesus Cristo. Precisamos ter cuidado com os passos em que a vida nos leva. Precisamos de ser vigilantes e dar ouvidos ao conselho de Jesus aos seus discípulos quando ele respondeu a estas perguntas. Diz-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Hoje, eu repito o conselho que foi dado pelos primeiros líderes da Igreja. Irmãos e irmãs, mantenham pura a doutrina de Cristo e nunca sejam enganados por aqueles que adulteram a doutrina. O Evangelho do Pai e do Filho foi restaurado por intermédio de Joseph Smith, o profeta para esta última dispensação. Não tenham ouvidos àqueles que não foram ordenados e ou designados para o seu chamado e não foram apoiados pelo voto de consentimento dos membros da Igreja. Cuidado com organizações, grupos ou indivíduos que alegam ter respostas secretas para perguntas doutrinárias, que eles dizem que os apóstolos e os profetas de hoje não têm ou não entendem. Não deem ouvidos àqueles que os iludem com esquemas de lucro fácil. Os nossos membros já perderam muito dinheiro, portanto, tenham cuidado. Em alguns lugares, muitos membros estão a olhar para além do marco e procuram um conhecimento secreto em práticas questionáveis e caras para acharem cura e suporte. Numa declaração oficial da Igreja feita há um ano atrás, que diz: pedimos com veemência aos membros da Igreja que sejam cautelosos ao participar em qualquer grupo que promete, em troca por dinheiro, curas milagrosas ou que alegam ter métodos especiais de acessar ao poder da cura, sem o uso dos portadores do sacerdócio devidamente ordenados. O manual da Igreja aconselha: os membros não devem usar práticas médicas ou de saúde que sejam ética ou legalmente questionáveis. Os líderes locais devem aconselhar os membros que tenham problemas de saúde a consultar profissionais competentes e que tenham licença para praticar a medicina no país em que residem. Irmãos e irmãs, sejam sábios e estejam cientes de que estas práticas podem ser emocionalmente atraentes, mas podem acabar sendo espiritual e fisicamente danosas. Para os nossos antepassados pioneiros, independência e autossuficiência eram essenciais, mas a comunidade era igualmente importante. Eles trabalhavam juntos e ajudavam-se uns aos outros para superar as dificuldades físicas e missionais e emocionais daquela época. Para os homens havia o quórum do sacerdócio e as mulheres eram ajudadas pela Sociedade de Socorro. Isso não mudou nos nossos dias. A Sociedade de Socorro e os quórums do sacerdócio fornecem o bem-estar espiritual e físico dos nossos membros. Permaneçam no caminho do Evangelho, tendo fé em cada passo, para que consigam regressar em segurança à presença do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o nosso precioso Salvador. Ele é o Redentor do mundo. Devemos honrar o seu santo nome e não o usar incorretamente de forma alguma, e sempre esforçarmos-nos para guardar os seus mandamentos. Se fizermos isso, Ele vai nos abençoar e guiar de regresso em segurança. Convido todos vocês, através do som da minha voz, a dar as boas-vindas e a apoiar qualquer pessoa que esteja a percorrer hoje essa viagem, onde quer que eles estejam no seu percurso. Por favor, lembrem-se de que não existe bênção maior a ser compartilhada do que a mensagem da restauração, que, quando recebida e vivida, promete alegria e paz eternas, e até vida eterna. Utilizemos a nossa energia, força e o nosso testemunho para ajudar os nossos missionários a encontrar, ensinar e batizar os filhos de Deus, para que eles tenham o poder da doutrina do Evangelho para guiar a sua vida diária. Precisamos de abraçar os filhos de Deus com compaixão e eliminar qualquer preconceito, seja de racismo, sexismo ou nacionalismo. Que todos saibam que nós realmente acreditamos nas bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. São para todos os filhos de Deus. Eu testifico que a viagem continua e convido-os a permanecerem no caminho do Evangelho, procurando ajudar todos os filhos de Deus com maior amor e compaixão. Que juntos tornemos o nosso coração puro e as nossas mãos limpas para receber a multiplicidade de bênçãos reservadas a todos os que verdadeiramente amam o nosso Pai Celestial e o Seu Filho amado, porque eu humildemente oro no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
O Livro de Mormon não é apenas a pedra angular da nossa religião, mas também pode ser a pedra angular do nosso testemunho. Este livro é a maneira como poderá responder a todos os críticos. Porque, se for verdadeiro, Joseph Smith foi um profeta e a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada, independentemente dos argumentos do contrário. E é por esta razão que os críticos buscam descreditar o livro do Mórmon. Em primeiro, os críticos precisam explicar como é que Joseph Smith, um jovem agricultor de 23 anos com instrução limitada, criou um livro com centenas de nomes e lugares únicos, bem como histórias e eventos detalhados. Para explicar este facto, muitos críticos dizem que ele foi um gênio criativo, que usou vários livros e outros recursos locais para criar o contexto do livro de Mórmon. Mas, ao contrário do que afirmam, não há qualquer testemunha que alegue ter visto Joseph Smith ter recursos antes de começar a tradução. E mesmo que este argumento fosse verdadeiro, ainda assim é insuficiente para explicar a existência do livro de Mórmon. Porque também é preciso responder à pergunta: como é que Joseph leu todos estes supostos recursos, filtrou o que era irrelevante, manteve a consistência dos detalhes e quem estava e deveria estar em diferentes partes da história? E para adicionar que ele não tinha qualquer tipo de anotações. Na verdade, a sua esposa Emma disse que Joseph não tinha qualquer livro para consultar e porque se ele o tivesse, eu o saberia. Portanto, como é que Joseph realizou o feito notável de ditar um livro com mais de 500 páginas sem ter anotações? Porque para fazê-lo, não bastaria que fosse um gênio, mas também ele necessaria ter uma memória fotográfica de proporções extraordinárias. Mas há mais. Estes argumentos consideram apenas o conteúdo histórico do livro. A verdadeira questão ainda permanece. Como é que Joseph produziu um livro que transmite o Espírito e onde é que ele obteve uma doutrina tão profunda que esclarecem e às vezes contradizem as crenças cristãs do seu tempo? Por exemplo, o livro de Mórmon ensina, ao contrário de muitas crenças religiosas, que a queda de Adão foi um passo positivo para a humanidade. Além do mais, outros poderão dizer, ao perguntar, onde é que Joseph obteve o poderoso conhecimento de que a expiação de Cristo pode purificar-nos, mas também aperfeiçoar-nos? De onde é que Joseph Smith tirou o impressionante sermão sobre a fé em Alma 32, ou o sermão do rei Benjamim, ou até mesmo ou também a alegoria da Oliveira, com toda a sua complexidade? Quando leio essa alegoria, preciso de fazer um desenho para acompanhar toda a sua complexidade. Será que é esperado que acreditemos que Joseph Smith somente ditou estes sermões da sua própria cabeça sem nenhuma anotação? Ao contrário de tal conclusão, as impressões digitais de Deus estão em todo o livro de Mórmon, como evidenciado pela majestosa verdade das verdades doutrinárias ensinadas pelo Salvador. Se Joseph não foi um profeta, então, para explicar muitas das coisas que foram explicadas e que são explicadas na Igreja, significa que Joseph Smith era um gênio teológico. Mas se esse fosse o caso, então uma pergunta surge. Porquê é que o Joseph foi o único nos anos em 1800, depois do ministério de Cristo, a produzir tão grande conhecimento sobre a doutrina de Cristo? Mas mesmo que suponhamos que Joseph tenha sido um gênio criativo e teológico, estes talentos todos que foram mencionados e estas perguntas não o tornariam um escritor habilidoso, porque é muito difícil, aos 23 anos de idade, ter um talento para escrever um livro como o livro de Mórmon, sem qualquer tipo de inconsistência, e poder detalhar as estratégias das guerras, compor sermões poderosos. É muito difícil para um jovem de 23 anos poder fazê-lo. As mensagens no livro de Mórmon são mensagens com sentimento que inspiram as pessoas. Sugerir que Joseph, aos 23 anos, possuía as habilidades necessárias para escrever esta obra fundamental em 65 dias é simplesmente contrário à realidade. Presidente Nelson, um hábil e experiente escritor, disse que ele fez mais de 40 revisões em um discurso recente da Conferência Geral. Será que Agora, temos que acreditar que Joseph Smith por si mesmo ditou todo o livro de Mormon em uma única versão e depois fez somente alguns pequenos ajustes. A esposa de Joseph confirmou a impossibilidade de tal realização. Ela disse, Joseph, quando não era, disse que Joseph não era capaz de poder escrever uma carta, quanto mais um livro. E finalmente, mesmo que alguém aceite todos os argumentos anteriores, por mais anteriores, ainda assim há uma outra questão. Porque Joseph afirmou que o livro de Mormon foi escrito em placa de ouro. Então, os críticos muitas vezes dizem que é impossível porque nessa altura escrevia-se com papiros ou pergaminhos. Como é que os críticos podem explicar as descobertas similares e improváveis que estão no livro de Mormon? De algum modo, apesar de todas as habilidades contra ele e contrariando todo o conhecimento científico e académico da época, ele estava certo quando todos estavam errados. Depois de considerar tudo isso, pode-se perguntar como é que alguém poderia acreditar que todos estes supostos fatores e forças propostos pelos escritos combinar-se-iam acidentalmente de tal modo que capacitaram Joseph Smith a escrever o livro de Mormon. Em oposição direta a tais alegações, este livro tem inspirado milhões de pessoas a rejeitar Satanás e a viver uma vida cristã. Embora algumas pessoas possam escolher acreditar na linha de raciocínios críticos, penso que fazê-lo resultaria em um bloqueio intelectual e espiritual. Além disso, eu teria que desconsiderar o testemunho das 11 testemunhas, ainda que todos tenham permanecido fiéis ao seu testemunho até ao fim. Eu teria que rejeitar a doutrina divina que enche cada página desse livro sagrado com as suas verdades celestiais. Eu teria que ignorar o facto de multidões, inclusive eu, se aproximariam mais de Deus ao seguirem os preceitos deste livro do que seguindo os de outro. E tudo isto seria contrário a tudo o que eu sei ser verdade. Um bom e brilhante amigo meu deixou a igreja por algum tempo. Recentemente ele escreveu sobre o seu retorno e disse, inicialmente eu queria a prova histórica, geográfica, linguística e cultural do livro de Mormon. Mas quando voltei a minha atenção para os ensinamentos sobre o Evangelho de Jesus Cristo e a sua missão redentora, comecei a ganhar um testemunho da sua veracidade. Enquanto lia o livro de Mormon, um dia no meu quarto fiz uma pausa, ajoelhei-me e ofereci uma oração sincera e senti claramente o Pai Celestial sussurrar ao meu espírito que a Igreja e o livro de Mormon eram definitivamente verdadeiros. O período de 3 anos e meio em que estive a estudar novamente a Igreja levou-me de forma completa e sincera a não questionar a sua veracidade. E se alguém parar para humildemente refletir e ler o livro de Mormon, como fez o meu amigo, essa pessoa receberá o testemunho desejado. O livro de Mormon é uma das maiores dádivas de Deus para nós. Ele é a espada e o escudo, pois envia para a batalha a palavra de Deus para lutar pelo coração dos justos e serve como um supremo defensor da verdade. Como santos, não somente temos o privilégio de defender o livro de Mormon, mas também a oportunidade de tomar a ofensiva, pregar com poder a sua doutrina divinal e prestar testemunha do Salvador Jesus Cristo. Presto o meu testemunho solene que o livro de Mormon foi traduzido pelo dom e poder de Deus. Ele é uma poderosa testemunha de Deus e de Jesus Cristo, do chamado profético de Joseph Smith e da veracidade da Igreja. E que o livro de Mormon se possa tornar a pedra angular do nosso testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Em junho de 1994, eu estava a conduzir ansiosamente do trabalho para casa para assistir na televisão ao jogo de futebol da nossa seleção nacional do Mundial de Futebol. Logo após iniciar o trajeto, vi ao longe, na calçada, um homem com uma deficiência física movendo-se rapidamente na sua cadeira de rodas, que estava decorada com a bandeira do nosso país, o Brasil. Eu sabia que ele também estava a dirigir-se para casa para assistir ao jogo. Quando os nossos caminhos se cruzaram e os nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo, eu senti-me fortemente unido àquele homem. Estávamos a dirigir-nos em direções opostas. Não nos conhecíamos. Nitidamente, tínhamos condições sociais e físicas diferentes. Mas a paixão que tínhamos pelo futebol e o amor pelo nosso país fez com que nos sentíssemos unidos naquele mesmo instante. Hoje, após muitos anos, ainda não consegui visualizar os seus, ainda consigo ver os seus olhos e sentir uma forte conexão com aquele homem, muito embora já não o tenha visto desde aquele dia. Afinal, ganhámos aquele jogo e o Mundial de Futebol daquele ano. Na igreja, apesar das nossas diferenças, o Senhor espera que sejamos um. Ele disse na doutrina e convênios, sede um, e se não sois um, não sois meus. Quando entramos numa capela ou num templo para adorar juntos, devemos deixar para trás as nossas diferenças, o que inclui a nossa raça, condição social, as nossas preferências políticas, realizações académicas e profissionais, e em vez disso devemos concentrar nos nossos objetivos espirituais comuns. Juntos cantamos hinos, ponderamos sobre os mesmos convênios durante o sacramento e simultaneamente dizemos um sonoro amém após discursos, lições e orações, o que significa que em conjunto concordamos com o que foi partilhado. Estas coisas que fazemos coletivamente ajudam-nos a criar um forte sentimento de união entre a congregação. No entanto, o que realmente determina, solidifica ou destrói a nossa união é a forma como agimos quando não estamos entre os membros da Igreja. Como sabemos, é inevitável e normal que de vez em quando falemos uns dos outros. Dependendo do que escolhermos dizer a respeito dos outros, as nossas palavras farão com que tenhamos corações entrelaçados em unidade, conforme ensinou Alma nas Águas de Mormon, ocorrerão o amor, a confiança e a cortesia que deveria existir entre nós. Há comentários que sutilmente destroem a união, como, por exemplo, sim, ele é um bom bispo, mas devias ter visto quando ele era jovem. Uma versão mais construtiva deste comentário poderia ser: o bispo é muito bom, ele tem crescido muito em maturidade e sabedoria com o passar dos anos. Muitas vezes colocamos rótulos permanentes nas pessoas. Dizemos algo como: a nossa presidente da Sociedade de Socorro é um caso perdido. Ela é muito teimosa. Em contrapartida, podemos dizer: a presidente da Sociedade de Socorro tem sido menos flexível ultimamente. Talvez ela esteja a passar por algumas dificuldades. Vamos ajudá-la e apoiá-la. Irmãos e irmãs, nós não temos o direito de rotular ninguém, especialmente os membros do nosso convívio na Igreja, como um produto mal acabado. Em vez disso, as nossas palavras a respeito dos nossos semelhantes devem refletir a nossa crença em Jesus Cristo e na sua expiação, e de que nele e por ele podemos sempre mudar para melhor. Algumas pessoas começaram a criticar e a se desentender com os líderes e membros da Igreja por motivos insignificantes. Tal foi o que aconteceu com um homem chamado Simon Zryder, que se tornou membro da Igreja em 1831. Após ler uma revelação dirigida a ele, ficou perplexo ao ver que o seu nome tinha sido escrito Ryder com a letra I em vez de com a letra Y. A sua reação a esse incidente contribuiu para que ele questionasse ao profeta e acabou levando-o a perseguir o profeta e a sair da Igreja. Também é provável que todos passaremos por momentos em que seremos corrigidos pelos nossos líderes eclesiásticos, o que será uma prova do quão unidos nós estamos a eles. Eu lembro-me de uma experiência que aconteceu há 44 anos. Eu tinha 11 anos de idade. A capela em que a minha família frequentava estava prestes a passar por uma grande renovação. Antes do projeto ser iniciado, houve uma reunião em que os líderes locais e da área debateram sobre como os membros poderiam participar na obra. O meu pai, que já tinha presidido naquela unidade por muitos anos, expressou a sua forte opinião de que o trabalho deveria ser realizado por um empreiteiro e não por amadores. Ele não só teve a sua opinião rejeitada, mas ouvimos que, na ocasião, foi repreendido severa e publicamente. E estamos aqui a falar de um homem muito dedicado à Igreja e que também era um veterano da Segunda Guerra Mundial na Europa, acostumado a resistir e a lutar por aquilo em que acreditava. Alguém podia perguntar qual seria a sua reação após o acontecido. Ele manteria a sua opinião e continuaria a se opor à decisão que tinha já sido tomada? Já tínhamos visto famílias na nossa aula que se tornaram mais fracas no Evangelho e que tinham parado de frequentar as reuniões porque não conseguiam ser um com aqueles que estavam liderando. Eu também testemunhei e presenciei muitos dos meus amigos da primária que não permaneceram fiéis na sua juventude porque os seus pais estavam sempre a procurar falhas nas pessoas da Igreja. O meu pai, no entanto, decidiu permanecer um com os santos. Alguns dias mais tarde, quando os membros da aula se reuniram para auxiliar na construção, ele convidou a nossa família para ir com ele até à capela, ficando à disposição para ajudar de qualquer forma. Eu senti o desejo de perguntar: pai, porque é que vamos ajudar na construção se era contra a participação dos membros? Eu fiquei furioso. Mas a sua cara desencorajou-me de eu brigar mais. Eu queria estar vivo e bem para a rededicação e assim, infelizmente, decidi permanecer calado e ajudar na construção. O pai não conseguiu ver a capela concluída, pois faleceu antes do final da obra. Mas em família, liderados agora pela minha mãe, continuámos a fazer a nossa parte até que a obra terminasse. E isto manteve-nos unidos a ele, aos membros da Igreja e aos líderes, e mais importante ainda, ao Senhor. Pouco tempo antes dos seus excruciantes momentos no Getsemane, quando Jesus orava ao Pai pelos seus apóstolos e por todos os santos, ele disse que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Irmãos e irmãs, eu testifico que ao decidirmos sermos um com os membros e líderes da Igreja, tanto quando estivermos congregados juntos, mas especialmente quando não estivermos entre eles, nós nos sentiremos mais perfeitamente unidos ao nosso Pai Celestial e ao Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Antes de começar, como alguém a representar, como aquele que representa todas as dificuldades que passamos pelos tornados, quero agradecer por todos aqueles que ajudaram. Em outubro de 2006, eu dei o meu primeiro discurso na Conferência Geral. Senti uma mensagem importante para a Igreja. Deveria ter a seguinte afirmação: o Senhor confia em nós. Ele realmente confia em nós de muitas maneiras. Ele deu-nos o Evangelho de Jesus Cristo nesta dispensação e a sua plenitude. Ele confiou-nos a autoridade do seu sacerdócio e as chaves. Com esse poder, podemos abençoar e servir às pessoas receber ordenanças e convênios. Ele confiou-nos a restauração da sua igreja e também os templos. Ele confiou-nos o poder selador para ligar na terra e nos céus. Ele também confiou-nos a responsabilidade de sermos pais, terrenos, professores e cuidadores dos seus filhos. Depois de vários anos como autoridade geral, declaro com mais certeza que Ele confia em nós. A pergunta que faço nesta conferência, então, é: e nós, confiamos nele? O presidente Thomas S. Monson, com frequência, lembra-nos para confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribarmos do nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os caminhos e assim ele ainda entrará às nossas veredas. Será que temos confiança que os seus mandamentos são para o nosso bem? Temos confiança que os seus líderes irão guiar-nos propriamente, embora sejam imperfeitos? Temos confiança que o Pai Celestial Jesus Cristo nos conhece e querem ajudar-nos, mesmo nos tempos de provações e desafios? Temos confiança nele? Olhando para trás, algumas das melhores lições que eu aprendi foram durante os momentos de dificuldade, seja na adolescência, na missão, ao começar uma nova carreira, ou esforçar-me para magnificar o meu chamado, ou até mesmo criar uma numerosa família. E é bem evidente que dificuldades são boas para nós. A adversidade torna-nos mais fortes, mais humildes e dá-nos a oportunidade de testarmos a nós mesmos. Porque é que foi preciso 2 capítulos para que Nefe e os seus irmãos obtivessem as placas de latão e somente 3 versículos para persuadir a família de Ismael a unirem-se a eles no deserto? Parece que o Senhor quis fortalecer Nefe por meio das dificuldades em obter as placas. As adversidades das nossas vidas não deveriam nos surpreender. Um dos primeiros convênios que fazemos com o Senhor é de viver a lei do sacrifício. E a definição de sacrifício é abdicar-nos de algo que queremos. Com experiência, percebemos que pagamos um preço insignificante comparado com as bênçãos que recebemos. O profeta Joseph Smith disse: uma religião que não requer o sacrifício de todas as coisas jamais terá o poder suficiente para produzir a fé necessária para levar-nos à salvação. Os membros da Trindade estão acostumados a dificuldades. Deus, o Pai, sacrificou o seu Filho unigênito para o terrível sofrimento da expiação e até mesmo morte por crucificação. As Escrituras dizem que Jesus Cristo aprendeu obediência pelas coisas que padeceu. Ele sofreu voluntariamente a agonia da expiação. O Espírito Santo espera pacientemente para inspirar-nos, advertir-nos e guiar-nos, e mesmo assim às vezes é ignorado, mal interpretado ou esquecido. A adversidade é parte do plano do Evangelho. Um dos propósitos desta vida é sermos provados. Poucos sofreram mais injustiças do que o povo de alma. Eles fugiram primeiramente do iníquo rei Noé para acabarem como escravos dos lamanitas. E por meio desses desafios, eles aprenderam que o Senhor castiga o seu povo e prova a sua fé e paciência. Durante os dias terríveis na cadeia de Liberty, o Senhor ensinou ao Joseph: suporta bem as suas aflições, e prometeu-lhe que se assim o fizesse, todas as experiências seriam para o seu bem. O presidente Monson pediu-nos que escolhamos sempre fazer o certo, que é mais difícil, em vez do errado, que é mais fácil. Ele também disse que, em relação ao templo, que nenhum sacrifício é demasiado grande e nenhuma luta é demasiado difícil para receber as bênçãos do templo. Na natureza, as dificuldades fazem parte do ciclo da vida. É difícil para um pintainho partir a casca firme do ovo, mas quando alguém tenta facilitar esse processo, o pintainho não desenvolve a força necessária para viver. E, de maneira semelhante, a dificuldade que a borboleta enfrenta para se livrar do casulo fortalece-a para a vida. Por meio destes exemplos, vemos que a dificuldade é um princípio constante. Todos temos desafios. O que muda é a maneira com que reagimos à dificuldade. Em certas ocasiões, algumas pessoas no Livro de Mormon sofreram grandes perseguições. E como é que eles reagiram? Eles jejuaram e oraram e tornavam-se cada vez mais humildes e firmes na fé, até que a sua alma foi enchida com alegria e consolo. Outro exemplo ocorreu depois de anos de guerra. E depois das muitas guerras entre os nefitas e os lamanitas, muitos endureceram o seu coração. Porém, outros tornaram-se mais humildes e humilharam-se ante Deus. Cada um de nós tem a possibilidade de escolher como reagir à adversidade. Antes de ser chamado como autoridade geral, eu trabalhei como consultor financeiro em Texas e trabalhei com pessoas muito ricas que criaram negócios próprios, que começaram do nada e criaram negócios maravilhosos. E algo triste é que muitos deles diziam que queriam facilitar a vida dos seus filhos. Em outras palavras, eles queriam privar os seus filhos daquilo que lhes ajudou a ser bem-sucedidos. Em contrapartida, conheço uma família que foi inspirada pela experiência de J.C. Penney, que quando ele completou 8 anos de idade, ele seria responsável pelas suas próprias finanças. Esta família teve a sua própria versão financeira. Assim que todos os filhos completaram o terceiro ciclo, eles tornaram-se responsáveis pelas suas finanças. E, felizmente, todos os filhos reagiram com sabedoria. Todos licenciaram-se e alguns deles fizeram uma pós-graduação. Cada um por si. Não foi fácil, mas eles fizeram-no com fé e trabalho árduo. A pergunta, e nós confiamos nele, talvez pode ser formulada desta maneira. Temos fé para confiar nele? Temos fé para confiar na sua promessa de que se dermos 90%, o nosso 10% do nosso dízimo, estaremos melhor com 90% com a ajuda do Senhor do que 100% por nós mesmos? Temos fé suficiente para confiar que Ele nos visitará nas nossas aflições? Exerceremos a fé necessária para guardar os seus mandamentos, a fim de que Ele nos abençoe tanto material como espiritualmente? E continuaremos fiéis até ao fim para que Ele nos receba na sua presença? Irmãos e irmãs, podemos ter a fé para confiar nele. Ele quer o que é o melhor para nós. Ele responderá às nossas orações. Ele cumprirá as suas promessas. Ele tem o poder para cumprir essas promessas, porque ele sabe tudo. E o mais importante, ele sabe o que é melhor para nós. O mundo em que vivemos é difícil. O mal e a corrupção estão generalizados em todas as nações, terrorismos em lugares antes seguros, desemprego, doenças, desastres naturais, guerras civis, líderes despóticos, etc. O que devemos fazer, então? Será que devemos fugir ou lutar? Qual é a decisão correta? Cada uma destas escolhas pode ser perigosa. Foi perigoso para George Washington lutar com o seu exército, mas também foi perigoso para os nossos antepassados fugirem. Foi perigoso para Nelson Mandela lutar pela liberdade. Mas já foi dito que para que o mal triunfe, basta simplesmente que os homens bons não façam nada. E em tudo o que fizermos, não devemos decidir nem agir com o espírito de temor. Verdadeiramente, Deus não nos deu o espírito de temor. Conseguem ver que a ideia não temais é enfatizada em todas as Escrituras? O Senhor ensinou-me que o desânimo e o medo são ferramentas do adversário. A resposta do Senhor para todos os momentos é para seguir firme, com fé. Alguns de nós consideram difícil pagar o dízimo quando não têm muito dinheiro. Os líderes acham difíceis as pessoas menos favorecidas pagarem o dízimo. Pode ser difícil para alguns de nós conseguir prosseguir com fé para casar e ter uma família. E aqueles que acham difícil contentarem-se com o que o Senhor lhes concedeu. Pode ser difícil para alguns de nós estarmos felizes com o nosso chamado. Até mesmo a disciplina na igreja pode ser muito difícil, mas para muitos pode ser um processo de arrependimento. Irmãos e irmãs, preste testemunho de que os líderes sentados atrás de mim são chamados por Deus. O desejo deles é servir da melhor maneira possível ao Senhor e ajudar-nos a ter o Evangelho no nosso coração. Amo ao nosso Salvador Jesus Cristo. Fico maravilhado com o amor que Ele tem pelo Pai e por nós para tornar-se o nosso Salvador e Redentor. E por isso, Ele teve que sofrer de tal forma que fez com que tremesse de dor e sangrasse de todos os poros. E enquanto passava por esta terrível situação, Ele expressou ao Pai: não se faça a minha vontade, senão a tua. Regozijo-me nas palavras do anjo. Ele não está aqui porque Ele já ressuscitou. O exemplo do Salvador realmente é o caminho, a verdade e a vida. E somente ao seguir esse exemplo poderemos encontrar paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Os meus maiores desejos é poder estar com Mormon como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e ouvir dele, bem feito, bom e servo fiel. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação cantarão agora juntos, alegres cantemos. Após o hino, teremos o prazer de ouvir aos elders Adilson de Paula Parrelha, Ian S. Arden e José L. Alonso dos 70. Após as suas palavras, o coro entoará o hino Se ao meu lado estivesse o Salvador.
This is the 187th.
Esta é a 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Quando eu tinha uns 7 anos de idade, perguntei à minha mãe: quando tu e eu morrermos e formos para o céu, tu vais ser a minha mãe? Ela não esperava por uma pergunta destas, mas respondendo de acordo com o conhecimento que tinha, ela disse: não, no céu vamos ser irmãos e irmãs. Não vou ser a tua mãe. Esta não era a resposta que eu estava à espera. Algum tempo depois desta breve conversa, dois jovens chegaram ao portão da nossa casa, por milagre. O meu pai permitiu que eles entrassem. Eles disseram que eram missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estes elders, como disseram que deveríamos chamá-los, começaram a ensinar a nossa família. Lembro-me vividamente da felicidade e do entusiasmo que sentimos sempre que eles vinham para a nossa casa. Eles contaram-nos que um jovem tinha ido a um bosque para perguntar a Deus qual era a igreja verdadeira e que ele tinha visto Deus e Jesus Cristo. Os elders mostraram-nos uma pintura daquela visão e quando a vi, soube que Joseph Smith tinha realmente visto Deus o Pai e Jesus Cristo. Os missionários disseram que, por causa dessa visão, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo estava novamente na Terra. Eles ensinaram-nos sobre o plano de felicidade estabelecido por Deus e responderam às perguntas da minha família a respeito da religião. Ensinaram também que as famílias podem realmente ficar juntas após esta vida, pai, mãe, filhos e filhas. A nossa família foi batizada. O caminho para a mudança de hábitos, o abandono de alguns costumes e a plena atividade na igreja foi às vezes turbulento. Mas graças à misericórdia e ao amor de Deus e com a ajuda de muitos líderes e membros, conseguimos superar os desafiadores anos iniciais. Milhões de pessoas que se filiaram à igreja, assim como os que estão a ser convertidos e batizados todas as semanas, já obtiveram testemunho da primeira visão. O Espírito pode confirmar este testemunho, muitas vezes, se nos esforçarmos para viver as verdades simples do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira visão e o profeta Joseph Smith trouxeram mais conhecimento e verdades que são essenciais para a nossa felicidade nesta vida e nossa exaltação na presença de Deus. Vou mencionar três pontos sobre os quais devemos agir porque um jovem se ajoelhou em sincera oração. Uma verdade essencial que aprendemos com a primeira visão e com o profeta Joseph Smith é de que Deus chama profetas, videntes e reveladores para nos instruir, guiar, advertir e liderar. Estes homens são porta-vozes de Deus na Terra, com autoridade para falar e agir em nome do Senhor. Se seguirmos estritamente os seus conselhos, seremos protegidos e receberemos grandes bênçãos na nossa jornada nesta terra. Quando eu estudava na Universidade Brigham Young e era um ex-missionário jovem e solteiro, fui a uma sessão do sacerdócio da Conferência Geral no Tabernáculo da Praça do Templo. O presidente na altura era Ezra Taft Benson, o presidente da igreja na época, e pediu que todos os ex-missionários levassem a sério o casamento e fizessem disso uma prioridade na sua vida. Depois da sessão, eu sabia que tinha sido chamado ao arrependimento e que deveria obedecer ao conselho do profeta. Então decidi voltar ao meu país, o Brasil, para encontrar uma esposa. Antes de ir para o Brasil, por um período de 2 meses, liguei para a minha mãe e para alguns amigos e fiz uma lista de 10 raparigas. Todas com potencial de serem minha futura esposa. Enquanto estava no Brasil, depois de muitas orações e meditação, conheci e namorei e fiquei noivo de uma das raparigas da lista. Não bati nenhum recorde comparado aos estudantes do povo Utah, em termos de namoro e casamento, mas para os padrões brasileiros foi algo muito rápido. Alguns meses depois, eu casei-me com a Elaine. Ela é o amor da minha vida. Ela é o amor da minha vida. e uma bênção maravilhosa. Não estou a sugerir que todos façam uma lista como eu fiz, mas estou a sugerir, talvez mais do que sugerindo, que sempre obedecemos às palavras dos profetas vivos. Atualmente, o profeta de Deus é o presidente Thomas S. Monson, e seremos abençoados se seguirmos os seus conselhos com exatidão. Outra verdade que aprendemos com a primeira visão e com o profeta Joseph Smith diz respeito à verdadeira natureza de Deus. Reflitam sobre como somos abençoados por saber que Deus tem um corpo de carne e osso tão tangível quanto o nosso, que podemos adorar a um Deus real e entendê-lo, e que Ele e o Seu Filho mostraram-se e apareceram aos seus profetas, tanto antigos como modernos. Ele é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Um Deus cujos olhos estão sobre nós e que está sempre preocupado com o nosso bem-estar espiritual e físico. Um Deus que nos deu o arbítrio para decidirmos por nós mesmos seguir a Ele e obedecer os seus mandamentos sem coação. Um Deus que nos concede bênçãos e permite que sejamos colocados à prova para que cresçamos e nos tornemos como Ele. Ele é um Deus amoroso que preparou um plano pelo qual podemos ter felicidade nesta vida e na eternidade. Com a primeira visão e o profeta Joseph Smith, recebemos conhecimento sobre a realidade da sagrada missão do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra primordial da nossa religião. Uma vez que a morte foi introduzida no mundo, tão certo como estarmos vivos agora, todos vamos morrer um dia. Um dos efeitos da morte é a perda permanente do corpo físico. Não podemos fazer nada para tê-lo de volta. Além disso, como todos pecamos durante a nossa jornada na Terra, nunca seríamos capazes de voltar à presença do Pai Celestial. Vocês conseguem imaginar as consequências de sermos afastados da presença de Deus e de nunca mais termos um corpo? Precisávamos de um Salvador e Redentor para nos livrar da morte e do pecado. Sob a direção do Pai Celestial, Jesus Cristo veio à Terra, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou para que nós também ressuscitássemos, e com arrependimento sincero, fazendo e cumprindo convênios sagrados, pudéssemos mais uma vez estar na presença de Deus. Jacó explicou: Oh, quão grande é a bondade do nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. Jesus é o Messias prometido, o legislador, o Santo de Israel, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor e nosso Rei. Ele é tudo para nós. Que continuemos a obedecer e a agir de acordo com estas verdades e o conhecimento essenciais, oferecendo a nossa obediência a Deus e a seu Filho amado, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Early one morning, I saw a hungry and well-camouflaged caterpillar.
Uma certa manhã eu observei uma lagarta faminta e bem camuflada numa bela roseira, a olhar para alguns rebentos sem folhas. Era óbvio até para alguém que não estivesse a prestar muita atenção que ela tinha mastigado as folhas macias com as suas mandíbulas ameaçadoras. Não consegui deixar de pensar na alegoria de que há muitas pessoas que se assemelham a esta lagarta. Elas estão por todo o lado e algumas estão tão bem camufladas que talvez permitamos que entrem na nossa vida e antes que nos apercebamos, já terão comido as nossas raízes espirituais e as dos nossos familiares e amigos. Vivemos numa época em que há muitas informações erróneas sobre as nossas crenças. Numa época como esta, uma falha em proteger e fortalecer o nosso alicerce é um convite para que ele seja destruído por aqueles que buscam destruir a nossa fé em Cristo e a nossa crença na sua Igreja restaurada. Na época do Livro de Mormon, foi Zeezrom que procurou destruir a fé dos que acreditavam. As suas ações e palavras eram uma armadilha do adversário que ele preparou para agarrar ao povo a fim de poder subjugá-los e amarrá-los com as suas correntes. Estas mesmas armadilhas existem ainda hoje, e a não ser que estejamos espiritualmente vigilantes e edifiquemos um alicerce seguro sobre o nosso Redentor, podemos encontrar-nos presos pelas correntes de Satanás e ser conduzidos cuidadosamente por cuidados por caminhos proibidos citados no Livro de Mormon. O apóstolo Paulo deixou uma advertência na sua época que se aplica aos nossos dias, porque eu sei isto. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. A advertência de Paulo e dos profetas e apóstolos relembra-nos que devemos fazer tudo o que pudermos para nos fortalecer espiritualmente contra as palavras de oposição e de engano. Ao visitar alas e estacas da igreja, sou inspirado pelo que vejo, ouço e sinto quando os santos seguem de forma positiva e fiel os ensinamentos do Salvador e dos seus servos. O aumento da santificação do dia do Senhor é apenas um exemplo do fortalecimento dos membros por darem ouvidos aos conselhos do profeta. O fortalecimento adicional é evidenciado pelo aumento do trabalho no templo e da história da família à medida que as famílias unem os seus antepassados por intermédio das ordenanças do templo. O nosso alicerce espiritual fortalece-se quando a oração pessoal e familiar sincera se torna o alicerce da nossa fé, quando nos arrependemos diariamente, buscamos a companhia do Espírito Santo e aprendemos sobre o nosso Salvador e os seus atributos e nos esforçamos para ser como Ele é. O nosso Salvador Jesus Cristo é a luz do mundo e convida-nos a segui-lo. Devemos olhar para Ele em todos os momentos e especialmente quando surgirem as dificuldades, quando os fortes sentimentos de dúvida ou incerteza se levantarem como acontece com uma forte neblina. Quando os dedos apontados na outra margem do rio da água, onde paira um grande e espacioso edifício, parecerem estar apontados para nós para escarnecer, degradar e acenar, peço que se afastem imediatamente para que não sejam persuadidos por meios astutos e enganadores e se afastem da verdade e das suas bênçãos. No entanto, isto não é suficiente. Nos nossos dias, quando coisas perversas são faladas, escritas e mostradas. O Elder Robert D. Hales ensinou-nos que, a não ser que vocês estejam plenamente empenhados em viver o Evangelho de todo o coração, poder, mente e força, não conseguirão gerar suficiente luz espiritual para afastar as trevas. Fim de citação. Certamente o nosso desejo de seguir a Cristo, que é a luz do mundo, significa que devemos agir de acordo com os seus ensinamentos. Somos fortalecidos e protegidos ao agirmos de acordo com a palavra de Deus. Quanto maior for a luz da nossa vida, menores serão os momentos de dúvida. Entretanto, mesmo mediante muita luz, estaremos expostos a pessoas e comentários que deturpam as nossas crenças e testam a nossa fé. O apóstolo Tiago escreveu que a prova da nossa fé opera a paciência. Com esta ideia, o Elder Neil A. Maxwell ensinou que, e eu cito, um discípulo paciente não fica surpreso ou arrasado quando a igreja for difamada. Existem perguntas sobre a história da igreja e as nossas crenças. Precisamos de ser cuidadosos ao buscarmos as respostas corretas. Não há nada de bom na exploração da visão e as opiniões de pessoas menos informadas ou insatisfeitas. Recebemos este ótimo conselho do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pedir a Deus deve ser precedido de um estudo cuidadoso, pois estamos sobre o mesmo mandamento dado nas Escrituras de, nos melhores livros, buscar palavras de sabedoria. conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Existe uma grande abundância de livros assim escritos por líderes inspirados da Igreja e por estudiosos da história da doutrina da Igreja, reconhecidos e de confiança. No entanto, nada supera a majestade da Palavra de Deus revelada nas Escrituras. Daquelas páginas finais, cheias de conhecimento espiritual, aprendemos a verdade por intermédio do Espírito Santo e recebemos mais luz. O presidente Thomas S. Monson implorou-nos que cada um de nós estude em espírito de oração e pondere diariamente o Livro de Mormon. Fim de citação. Há muitos anos, quando eu servia como presidente da missão em Suva, nas Ilhas Fiji, alguns missionários tiveram uma experiência que reforçou neles o poder de conversão do Livro de Mormon. Num dia quente e úmido, dois elders chegaram a uma casa de um pequeno vilarejo em Labasa. A batida da porta foi atendida por um homem idoso que ouviu os missionários testificar sobre a veracidade do Livro de Mormon. Eles deram-lhe um exemplar do livro e convidaram-no a ler e orar para saber, assim como eles, que ele é a Palavra de Deus. A sua resposta foi breve. Amanhã volto a pescar. Vou ler enquanto estiver no mar. E quando voltar, vocês podem visitar de novo. Enquanto ele permaneceu no mar, houve transferências e algumas semanas depois, uma nova dupla de elders voltou para visitar o pescador. Nesta ocasião, ele tinha lido todo o Livro de Mormon, tinha recebido a confirmação da sua veracidade e estava ansioso por aprender mais. Este homem tinha sido convertido pelo Espírito Santo, que testificou da verdade das palavras preciosas contidas em cada página, sobre os acontecimentos e a doutrina ensinados há muito tempo e reservados para o nosso dia no Livro de Mormon. Esta mesma bênção está hoje disponível a cada um de nós. O lar é um lugar ideal para as famílias estudarem e compartilharem conhecimentos valiosos das Escrituras, as palavras dos profetas e acederem aos materiais da Igreja no site lds.org. Lá encontramos uma grande quantidade de informação sobre tópicos do Evangelho, como o relato da primeira visão. Quando estudamos os melhores livros, somos protegidos das mandíbulas ameaçadoras que buscam mastigar as nossas raízes espirituais. Apesar das nossas orações, do nosso estudo das Escrituras e ponderação, pode ainda haver algumas perguntas a ser respondidas. Entretanto, não devemos deixar que isso destrua a nossa fé, que cresce dentro de nós. Estas perguntas são o convite para edificar a nossa fé e não devem levar a um momento passageiro de descrença. A característica mais importante da religião é não ter uma resposta precisa para cada pergunta, pois esse é o objetivo da fé. A respeito disso, o Elder Jeffrey R. Holland ensinou-nos, e eu cito, quando chegarem estes momentos e seguirem estes momentos cuja resolução não seja iminente, preservarem o que já conquistaram e permaneçam fiéis até adquirirem conhecimento adicional. Vemos ao nosso redor a alegria de muitos que estão a permanecer firmes ao nutrirem continuamente as suas raízes espirituais. A sua fé e obediência são suficientes para lhes dar grande esperança no Salvador, e disto resulta grande felicidade. Eles não professam saber todas as coisas, mas pagaram o preço para saber o suficiente para ter paz e viver com paciência enquanto buscam saber mais. Pouco a pouco, a sua fé é depositada permanentemente em Cristo e eles permanecem firmes como se concidadãos dos santos. Que vivamos de tal forma a que as mandíbulas ameaçadoras das lagartas camufladas não encontrem lugar, nem agora nem nunca, na nossa vida, para que permaneçamos firmes na fé em Cristo até ao fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Durante a última ceia, o Salvador deu um novo mandamento aos seus discípulos, dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os discípulos do Salvador receberam um novo mandamento para fazer algo mais, algo maior, algo mais divino. Esse novo mandamento e convite pode ser resumido na frase principal: como eu vos amei a vós. O amor é um sentimento de profunda devoção, cuidados e afeição. O maior exemplo do amor de Deus pelos seus filhos foi a expiação infinita de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João escreveu, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor a Deus e ao próximo é uma característica dos discípulos de Jesus Cristo. Há alguns anos atrás, quando o nosso neto mais velho, José, com 4 anos de idade, estava a brincar com a minha esposa, estavam-se a rir e a divertir-se. O nosso neto perguntou: avô, tu amas-me? Então, ele fez outra pergunta: como é que tu sabes que me amas? Ela explicou os seus sentimentos e também disse tudo o que já havia feito e desejava fazer por ele. Depois, a minha esposa fez as mesmas perguntas a José, inclusivamente aquela pergunta penetrante: como é que tu sabes que me amas? Com uma resposta inocente, mas sincera, ele disse-me: eu amo-te porque sinto isso no coração. O comportamento amoroso de José com a avó, naquele dia sempre, demonstra que o amor é a união de atos e sentimentos profundos. O rei Benjamin ensinou, citação: e eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis ao serviço do vosso próximo, estáis somente ao serviço do vosso Deus. Fim de citação. No mundo atual, cheio de sofrimento devido a diferentes circunstâncias, enviar uma mensagem de texto com um emoji engraçado ou postar uma bela imagem com as palavras "eu amo-te" é bom e tem valor. Mas o que muitos de nós precisam de fazer é deixar o telemóvel de lado e, com as nossas mãos e os nossos pés, ajudar os que estão com grande necessidade. O amor sem serviço é fé sem obras. É como a fé sem obras. É morto, de facto. O puro amor de Cristo, a caridade, não nos inspira somente a agir e a prestar serviço, mas também a ter forças para perdoar em qualquer situação. Eu vou contar a vocês uma experiência que marcou e mudou a minha vida. Ted e Sharon, os pais de Cooper, deram-me autorização para compartilhar o que aconteceu com a sua família há mais de 9 anos. Vou relatar a experiência da perspectiva de Ted, o pai de Cooper. A 21 de agosto de 2008 era o primeiro dia de aulas e os 3 irmãos mais velhos de Cooper, Evan, Garrett e Logan, estavam na paragem do autocarro à espera dele para subir para o autocarro. Cooper, que tinha 4 anos de idade, estava na sua bicicleta e a minha esposa Sharon ia a pé. A minha esposa estava do outro lado da rua e fez sinal para Cooper atravessar. Ao mesmo tempo, um carro lentamente virou para a esquerda e atropelou Cooper. Um vizinho telefonou-me dizendo que Cooper fora atingido por um carro. Rapidamente dirigi-me à paragem do autocarro para vê-lo. Cooper estava deitado na relva, lutando para respirar, mas sem ferimentos aparentes. Ajoelhei-me ao seu lado e disse palavras encorajadoras como: tudo vai ficar bem, força. Naquele momento, o meu líder do grupo de sumos sacerdotes, Nathan, apareceu com a esposa. Ela sugeriu que dessemos a Cooper uma bênção do sacerdócio. Colocámos as mãos na sua cabeça. Não consigo lembrar-me do que disse na bênção, mas lembro-me claramente da presença de outras pessoas à nossa volta. E foi quando soube que Cooper ia morrer. Cooper foi levado de helicóptero para o hospital, mas de facto faleceu. Eu senti o Pai Celestial a dizer-me que a minha mordomia terrena havia terminado e que Cooper estava agora sob os seus cuidados. Pudéssemos passar algum tempo com Cooper no hospital. A equipa no hospital preparou para que pudéssemos abraçá-lo e despedir-nos. E permitiu que ficássemos o tempo que quiséssemos com ele nos nossos braços. Ao voltar para casa, a minha esposa angustiada e eu olhámos um para o outro e começámos a conversar sobre o rapaz que dirigia o carro. Não o conhecíamos, apesar de ele morar uma rua acima da nossa e pertencer à nossa ala. O dia seguinte foi muito difícil para nós, que estávamos completamente dominados pela dor. Ajoelhei-me e fiz a mais sincera oração da minha vida. Pedi ao Pai Celestial, em nome do meu Salvador, que tirasse de mim aquela dor atroz. E assim ele fez. Naquele dia, um dos conselheiros da presidência da Estaca marcou connosco uma reunião com o jovem, o motorista do carro, e os seus pais na casa do conselheiro. Sharon e eu esperámos o rapaz e os seus pais chegarem. Quando a porta se abriu, encontramos-nos pela primeira vez. O bispo segredou-me ao meu ouvido: vai ter com ele. Sharon e eu abraçámo-lo ao mesmo tempo. Chorámos juntos pelo que pareceu ser um longo tempo. Dissemos a ele que sabíamos o que tinha acontecido tinha sido um acidente. Foi milagroso para Sharon e eu. Fomos sinceros nos nossos sentimentos e ainda somos. Pela graça de Deus, conseguimos tomar o melhor caminho, o caminho óbvio, o único caminho, e amar aquele bom rapaz. Ficámos muito próximos dele e da sua família com o passar dos anos. Ele compartilhou os seus momentos mais importantes connosco. Fomos ao templo com ele enquanto se preparava para a sua missão. Ted sabe, sem sombra de dúvida, que o nosso Pai Celestial nos ama. Ele sabe que ser capaz de perdoar e aliviar o seu fardo desta maneira é tão doce quanto ser perdoado. Sentimos isso quando seguimos o exemplo do nosso maior exemplificador. No livro de Mormon, Alma declarou sobre o Salvador: e ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as doenças do seu povo. Irmãos e irmãs, que história maravilhosa de verdadeiro amor e perdão. Também podemos ter alegria e felicidade ao servir e perdoar as pessoas. Georgie, outro dos nossos netos, diz sempre: que tipo de família nós somos? E ele responde: somos uma família feliz. O presidente Thomas S. Monson aconselhou-nos: examinemos a nossa vida e decidamos seguir o exemplo do Salvador, demonstrando bondade, amor e caridade. Sei que o nosso Pai Celestial e o Seu Filho Jesus Cristo nos amam e desejam ajudar-nos a agir à medida que nos amamos uns aos outros, como eles nos amam. Sei também que, ao servir e perdoar o próximo com verdadeiro amor, podemos ser curados e fortalecidos. Isto declaro em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ao término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram música inspiradora. O nosso orador final desta sessão será o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após as suas palavras, o coro encerrará esta sessão cantando Israel, Jesus te chama. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Evan A. Schmutz dos 70 e esta conferência ficará assim concluída.
First, a kind word for the little children.
Primeiro, começo com uma boa notícia para as criancinhas. Sim, esta é a última sessão. E sim, eu sou o último orador. Recentemente, enquanto visitava o templo de Provo City Center, vi uma pintura intitulada A Primeira Visão à Distância. A obra retrata a luz e o poder dos céus quando o pai e o filho visitaram Joseph Smith. Sem querer fazer comparações com um evento tão sagrado que se deu no início da restauração, posso visualizar uma imagem semelhante que mostraria a luz e o poder espiritual de Deus descer sobre esta conferência geral e, consequentemente, esse poder e essa luz percorrer todo o mundo. Presto-lhes o meu testemunho de que Jesus é o Cristo, de que Ele guia os assuntos desta obra sagrada e de que a Conferência Geral é um dos momentos importantes em que Ele orienta a sua Igreja e a nós pessoalmente. No dia em que a Igreja foi organizada, o Senhor designou Joseph Smith como profeta, vidente e apóstolo do Senhor Jesus Cristo e disse à Igreja, cito, pois as suas palavras recebereis como se fosse da minha boca, com toda a paciência e fé, porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremer os céus para o vosso bem. Fim de citação. Mais tarde, todos os membros da primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos também foram apoiados como profetas, videntes e reveladores. Agora, ao reunirmos-nos sob a direção do presidente Thomas S. Monson, esperamos ouvir a vontade do Senhor, a mente do Senhor, a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Cremos na promessa feita por Ele, seja pela minha própria voz ou pela voz dos meus servos, é o mesmo. No tumulto e na confusão do nosso mundo moderno, confiar e crer nas palavras da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos é vital para o nosso crescimento espiritual e a nossa perseverança. Juntamos-nos para esta maravilhosa conferência. Milhões de membros da Igreja e de outras religiões em mais de 200 países, falando mais de 93 idiomas, assistem a estas sessões ou leem as mensagens da conferência. Viemos em espírito de oração e preparados. Para muitos de nós, há preocupações urgentes e dúvidas sinceras. Todos nós queremos renovar a nossa fé no Salvador, Jesus Cristo, e fortalecer a nossa capacidade de resistir às tentações. Estamos aqui para ser ensinados do alto. Para a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, que normalmente falam em todas as conferências, a enorme responsabilidade de preparar as mensagens é tanto um fardo recorrente como uma confiança sagrada. Há muitos anos, antes de servir como autoridade geral, perguntei ao Elder Oaks se ele preparava um discurso diferente para cada conferência destaque. Ele respondeu que não, porém acrescentou, cito, no entanto, os meus discursos de conferências gerais são diferentes. Chego a fazer de 12 a 15 rascunhos para ter a certeza de que irei dizer aquilo que o Senhor quer que eu diga. Fim de citação. Como e quando vem a inspiração para um discurso da conferência geral? Sem nenhum tema designado, nós vemos os céus coordenarem os temas dos oradores com os temas da verdade eterna em cada conferência. Um dos meus companheiros de chamado disse-me que o tema do seu discurso para esta conferência foi-lhe dado imediatamente após o seu discurso na passada conferência Bill. Um outro irmão no quórum disse-me que demorou-lhe cerca de 25 anos a preparar para um discurso. Algumas vezes a ideia principal pode vir rapidamente, mas o conteúdo e os detalhes ainda requerem grande esforço espiritual. Oração, jejum, estudo e fé são sempre parte do processo. O Senhor não quer que nenhuma pretensão enfraqueça a sua voz aos seus santos. A inspiração para um discurso de conferência é sempre recebida, geralmente é recebida de manhã ou à noite. De repente, surge uma compreensão inesperada e às vezes palavras e frases específicas fluem em forma de revelação pura. À medida que ouvem as mensagens, elas podem ser bem literais ou ajustadas às vossas situações individuais. Há muitos anos atrás, ao falar numa conferência geral, falei a respeito de uma frase que me veio à mente quando eu me perguntava se estava preparado para servir a missão. A frase dizia, tu não sabes tudo, mas sabes o suficiente. Uma moça que estava a assistir à conferência geral naquele dia disse-me que ela estava a orar a respeito de uma proposta de casamento, perguntando-se o quão bem ela conhecia o rapaz. E quando eu falei as palavras, tu não conheces, não sabes tudo, mas sabes o suficiente, o Espírito confirmou a esta moça, a moça, que ela conhecia o suficiente. Eles estão casados e felizes há muitos anos. Prometo-lhes que, ao prepararem o vosso espírito e virem com a esperança de que ouvirão a voz do Senhor, pensamentos e sentimentos exclusivos para vocês chegarão à vossa mente. Acredito que já os tenham sentido nesta conferência ou sentirão ao estudarem as mensagens nas semanas seguintes. Presidente Monson disse, cito, espero que reservem um tempo para ler as mensagens da conferência. Ponderem as mensagens. Descobri que tiro o maior proveito destes sermões inspirados quando os estudo com maior profundidade. Fim de citação. Os ensinamentos da conferência geral são os ideais, são as ideias que o Senhor quer que ponderemos agora e nos próximos meses. O pastor vai adiante das suas ovelhas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Com frequência, a sua voz leva-nos a mudar alguma coisa na nossa vida. Ele convida-nos a arrepender-nos. Pensem nas seguintes declarações feitas nesta conferência. Primeiro, Presidente Eyring, nesta manhã, disse, presto-lhes o meu testemunho de que Deus, o Pai, vive e que Ele quer que voltemos para casa. Esta é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece-vos, Ele ama-vos e cuida de vós. Presidente Uchtdorf disse ontem, ninguém é as nossas vidas serão melhores se seguirmos o Salvador e o Senhor irá usar-nos para podermos abençoar aqueles à sua à volta. O Presidente Nelson ontem disse, prometo-lhes que ao aprofundarem-se no estudo do diário do Livro de Mormon, serão imunizados contra os males diários, até mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente. Walter Oakes ontem disse, testifico que a proclamação da família é uma declaração da verdade eterna e a vontade do Senhor para os seus filhos que procuram a vida eterna. O Elder Ballard disse alguns minutos atrás, precisamos ter compaixão pelos filhos de Deus e eliminar qualquer preconceito, seja racial, de género ou nacionalidade. Porque temos um minuto adicional, gostaria de adicionar uma pequena reflexão sobre o Elder Robert D. Ailes. A primeira presidência disse ao Elder Ailes que ele poderia dar uma pequena mensagem na sessão de domingo de manhã, se a sua saúde assim o permitisse. Embora a sua saúde não tenha permitido, ele preparou uma mensagem que ele terminou na semana passada e partilhou a sua mensagem comigo. E o facto de ele ter falecido há cerca de 3 anos atrás, quero partilhar 3 frases. O Elder Ailes disse: quando escolhemos ter fé, estamos preparados para estar na presença do Senhor. Após a crucificação do Salvador, aqueles que rejeitam os testemunhos do profeta não podiam estar na presença do Senhor, nem olhar para a sua face. A nossa fé prepara-nos para estarmos na presença de Deus. Quão gentil é o Senhor para poder darem uma revelação ao presidente Nelson para sair assim que terminasse a conferência geral e pudesse estar junto com o presidente Hales no hospital. E esteve ao seu lado enquanto o Elder Hales gradualmente falecia e passava para o outro lado do véu. Testifico que nesta conferência ouvimos a voz do Senhor. Não devemos alarmar-nos quando as palavras dos servos do Senhor contrariam o pensamento do mundo e às vezes o nosso próprio pensamento. Sempre foi assim. Eu ajoelho-me no templo com os demais líderes e sou testemunha da bondade deles. O maior desejo dos líderes, do quórum e da primeira presidência é agradar ao Senhor e ajudar os filhos de Deus a retornarem à sua presença. Os 70, o bispado, a sociedade de socorro, as moças, a primária e os demais líderes acrescentaram inspirações extraordinárias a esta conferência, assim como a bela música e as orações sinceras. Há um baú com tesouros de orientação divina à espera de serem descobertos nas mensagens da Conferência Geral. O teste para cada um de nós é como é que reagiremos em relação ao que ouvimos, lemos e sentimos. Permitam-me partilhar uma experiência que ocorreu na vida do presidente Russell M. Nelson. Em 1979, 5 anos antes de ser chamado como autoridade geral, o irmão Nelson participou em uma reunião antes da conferência geral. O presidente Spencer W. Kimball desafiou todos os presentes a darem passos maiores para levar o evangelho por todo o mundo. Um dos países especificados pelo presidente Kimball foi a China, declarando: devemos prestar serviço aos chineses, precisamos aprender a língua deles, devemos orar por eles e ajudá-los. Aos 54 anos, o Elder Nelson teve o sentimento durante a reunião de que deveria estudar mandarim. Mesmo com a vida atribulada de cirurgião cardíaco, ele rapidamente encontrou um professor para ensiná-lo. Pouco tempo depois de iniciar os seus estudos, o Dr. Nelson participou de uma convenção em que inesperadamente sentou-se ao lado de um renomado cirurgião chinês, o Dr. Wu Yingkai. Como o Elder Nelson estava a estudar mandarim, começou a conversar com o Dr. Wu. O desejo do Dr. Nelson de seguir o profeta levou a que o Dr. Wu visitasse Salt Lake City e também propiciou com que o Dr. Nelson viajasse à China para dar palestras e fazer cirurgias. O seu amor pelo povo chinês e o amor e respeito deles por ele aumentaram. Em fevereiro de 1985, 10 meses depois de ter sido chamado para o quórum dos 12 apóstolos, o Elder Nelson recebeu uma surpreendente chamada telefónica da China, solicitando que fosse a Beijing operar o cantor de ópera mais famoso do país. Com o incentivo do presidente Inclee, o Elder Nelson voltou à China. A última cirurgia que ele fez foi na República Popular da China. Há apenas alguns anos atrás, 2 anos atrás, em outubro de 2015, o presidente Russell M. Nelson foi novamente condecorado com uma declaração oficial nomeando um velho amigo da China. Ontem, ouvimos o presidente Russell M. Nelson, que agora tem 93 anos de idade, falar do apelo do presidente Monson na conferência de abril para que diariamente estudemos em espírito de oração e ponderemos o livro de Mormon, tal como o fez quando era um cirurgião ocupado, ao contratar um professor para ensiná-lo mandarim. O presidente Nelson imediatamente pôs em prática o conselho do presidente Monson. Além de ler, ele disse que fez uma lista mencionada sobre o que é o livro de Mormon, o que afirma, o que contesta, o que cumpre, o que esclarece e o que revela. E o mais interessante é que, como uma segunda testemunha, o presidente Harry B. Eyring também falou sobre a sua resposta à admoestação do presidente Monson. Ele disse, se vocês se recordam das suas palavras, cito, assim como muitos de vós, eu ouvi as palavras do profeta como se fossem as do Senhor diretamente para mim. E também, assim como muitos de vós, decidi obedecer a estas palavras. Fim de citação. Que possamos pôr em prática estes exemplos nas nossas vidas. Eu prometo que, ao ouvirem a voz do Senhor nos ensinamentos desta conferência geral e ao agirem de acordo com as impressões e os sussurros do Espírito, sentirão a mão celestial sobre vós, a vossa vida, bem como na vida daqueles que os cercam. Durante esta conferência, pensamos no nosso querido profeta. Nós amamos-lhe, Presidente Monson. Termino com estas palavras ditas por ele neste púlpito que ele disse. E creio que estas seriam as promessas que ele gostaria de dizer a todos nós. Ele disse, ao deixarmos esta conferência, invoco as bênçãos dos céus sobre vós, sobre cada um de vós. Que as mensagens e o espírito desta conferência se expressem em tudo o que fizerem, no lar, no vosso trabalho, nas vossas reuniões, em todos os vossos afazeres. Ele concluiu dizendo, cito, amo-vos, oro por vós, que Deus os abençoe, que a paz que Ele prometeu esteja convosco hoje e para sempre. Fim de citação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear, kind and most gracious Father in heaven.
Nosso querido e bondoso Pai Celestial, ao chegar ao fim desta conferência, o nosso coração está cheio por nesta igreja, com amor, gratidão e felicidade pela luz maravilhosa com que vós nos abençoasteis. Damos graças por um profeta, Pai Celestial, o Presidente Thomas S. Monson. Estamos gratos pelo seu ministério e conscientes dele. Pedimos que as vossas bênçãos estejam sobre ele e sobre a sua família. Estamos gratos pelo Elder Hales e o ministério que ele ofereceu. E oramos para que as vossas bênçãos estejam sobre a sua família. Nosso Pai Celestial, somos gratos por aqueles que foram ungidos, os irmãos que são profetas, videntes e reveladores. E estamos gratos pelas palavras que eles nos falaram sobre a vossa direção e inspiração. Oramos para que nos ajudeis ao procurarmos receber e pôr em efeito na nossa vida as coisas que aprendemos aqui. Somos gratos pela luz que resplandeceu nesta conferência. Gratos pela palavra proferida e as mensagens e música que foram aqui oferecidas como oração a vós. Pai, por favor, abençoai-nos para que possamos partir em segurança e levar estes ensinamentos connosco no nosso coração. Oferecemos-nos a vós, em nome do sagrado nome de vosso Filho, Jesus Cristo. Amém. Esta foi uma transmissão da 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. Without written consent is prohibited.